Ah, eu nem tinha testado o microfone. E aí, internet? Tudo beleza? Eu tô sem voz. E hoje estamos reunidos para gravar o cara, é o Rambdart. Hoje é a segunda vez que nós estamos gravando ao vivo aqui, o DJ Neri presente. E hoje nós vamos falar de futebol de videogame com uma galera bem diferente que costuma aparecer no Broadcast. Nós temos uma mesa bem variada aí, começando com o meu lado direito, Matheus Mognon.
Mateus. E aí, Neri, tudo bem? Como você está? Eu tô com um pouco de dor na minha boca, que eu não sei como eu consegui cortar o meu lábio por dentro.
Hell yeah.
Aí tá muito difícil até de rir hoje. Tá complicado o negócio, mas tamo aí.
Leandro, o que dira do futebol da UFSC?
Oi, boa tarde, boa noite.
Bom dia.
Todo mundo aí, bom dia. Já lá quando você estiver vendo isso. Sou o Leandro e... prazer estar aí com vocês.
Joga de volante. Definiu uma nova posição pra ti, cara. Nós temos o goleiro do futebol da UFSC. Ô goleiro, sai do jogo.
Fala, galera. E aí, beleza, pessoal?
O goleiro que todo jogo quase morre. É porque assim, eu chamei uma galera do futebol da UFSC, a gente bate uma bola lá, disciplina, pra conversar sobre futebol de videogame. O goleiro aí quase morreu, já teve convulsão em campo, já levou bola no saco. É, o último Leandro deu uma porrada na boca dele. Mas vida que segue, né, cara?
Pô, então, sabe? Né, se não for pra ser brasileiro e lutar fim, nem vale a pena jogar futebol, né?
Caraca, cara. Vai, Renan!
Opa!
Opa!
Eu?
Opa,
tudo eu?
Bem? É, você.
Eu.
Você, Renan.
E aí, o que eu falo? Sou eu?
Okay,
eu.
É você. Então tá beleza. Então vamos seguir. Então vamos rodar a vinheta que vai começar o Broadcast.
Atenção para o toque de 5 Broadcast. Bro.
O podcast dos nacionais.
Ah, eu tô com preguiça, esse semestre não acaba, mas vamos falar de videogame. Tem Copa do Mundo rolando, eu sempre antes de mim vou jogar PES. E aí, galera? Vamos começar falando... Eu tenho uma pergunta bem específica, tá? De começo de podcast de videogame, que é... Cara, vocês gostam de jogar videogame sozinho? Porque sempre jogar FIFA ou PES ou qualquer... jogo de videogame de futebol sozinho, porque eu tô jogando muito sozinho, cara. Tipo, ah, eu tô muito cansado pra pensar, eu pego e boto um FIFA pra jogar e jogo. Você joga algo sozinho, Leandro?
Bom, então, eu jogo mais Football Manager, que é um jogo de simulação de ser manager mesmo de um clube de grandes equipes aí, até de modestas às vezes. É um jogo que é basicamente single player, apesar de ter multi, mas é isso que eu faço pra passar.
É ser técnico, né? O Renan também é inspiradaço nesse modo, né? O Renan, aquele dia, os olhos dele brilhavam quando ele falava desse FIFA Manager.
Ah, pois é, né? Quem nunca sonhou em ser um treinador de futebol, já que a gente é ruim pra ser jogador de futebol, mesmo tem que ser treinador,
Renato,
né?
Renato, a música não é...
Olha,
Renato,
eu, sinceridade, sem treinador, sonhei em ser jogador, né?
É, a música é ser jogador, pô.
Não, mas... negócio de ser treinador não é pra mim, não.
É que pra quem tá ouvindo não tá ligado, cara. É que o Renan tem todo um estilo de treinador, de coach, tá ligado? Ele bota
até a barriga, né?
Pô, cara,
valeu aí, ó.
Que isso, cara? Porra, não, é o Leandro, o Renan tem um sobretudo, pá, óculos preto e tudo mais. Ele faz uma pinta de técnico europeu, assim.
O Odin, engraçado quando ele tá chegando pro treino, né? Que ele vem de terno e gravata. Acha que até já tá treinando o time, né?
Não, engraçado é tu chegando pro treino, goleiro.
É? Ah, o goleiro, ele roubou o meu status aí de jogador elegante. Agora ele é o jogador elegante, pô. Fiquei muito feliz.
Não, cara, eu tô mais pra caçador.
O jogador mais bonito.
Não, o goleiro viu o Renan chegando pros treinos, aí resolveu copiar o estilo, tá ligado? É bem isso aí.
Então, né, o cara quer ser o mais bonito da gente, né, cara?
O mais bonito da gente, cara, como assim?
Eu senti esse negócio aí depois daquela bolada que eu tomei na cara, mano. Não vou nem pronunciar sobre isso aí.
Tu levou bolada de
não, mas
quem?
Aquilo ali foi um acidente, né?
Mas eu queria destacar assim, o Renan, a gente fala assim que ele tem um ar de manager porque o cara que chega com cigarro na boca, óculos escuros e terno pra jogar bola, tem que ser respeitado.
Não, com certeza.
O professor falou assim, tu com esse estilo aí, parece que, sei lá, só bebe uísque dele. Ô, bebo uísque mesmo, é bom. Bem na vibe do uísque, cara. Tá, mas antes da gente falar de FIFA Manager, eu quero falar de PES versus FIFA. Vocês, qual é o preferido de vocês?
Ah, cara, sem dúvida FIFA, né, cara? FIFA Leandro. É muito melhor do que PES.
Leandro, fala aí.
Eu sou assim, eu fui criado nos consoles desde cedo, né, no Super Nintendo, né, depois fui pro Play 1, Play 2, e eu parei por aí pelos consoles, né, e eu acho que eu concordo que hoje o FIFA tá num estágio um pouco mais acima, um degrau acima, mas acho que a gente não pode tirar o PES da jogada porque é um jogo que tem história,
a gente não pode,
dominou
não
os
pode.
Consoles por muito tempo.
A gente não pode tirar os PES da jogada, tá ligado?
Sério, ah, é claro, verdade.
Pô.
Tá, mas um degrau, cara, é tipo, é muito degrau acima, na real, o FIFA, tá? Vocês já viram aqueles goleiros de papelão que tem o PES? Que tu dá uma bicuda no gol e tudo entra.
Tá, na verdade, o PES, ele começou a ficar ruim em 2014, cara. Porque, tipo, depois de 2014, eles começaram a implementar uma nova mecânica no jogo que talvez eles quisessem deixar igual o FIFA, entende? Só que eles acabaram se dando muito mal, porque eles acabaram tornando a mecânica muito difícil de jogar. Enquanto a EA já estava indo pelo lado oposto, né? De implementar uma mecânica mais fácil, com uma jogabilidade melhor, né? Acho que a grande desvantagem do PES em relação ao FIFA foi essa.
Mas o que eu sempre vi na minha vida foi assim, que pelo menos até onde eu fui, né? O que eu vejo hoje é que o PES... A raiz dele, em geral, em comparação com o FIFA, é um jogo mais simples, né, cara? Tu dá um PES pro cara, assim, principalmente as versões mais antigas, né? As primeiras versões da geração lá do PlayStation 3, era mais intuitivo de jogar, era mais simples. Isso, enquanto o FIFA já trazia uma complexidade muito maior. Então acho que um jogador casual talvez se interesse um pouco mais pro PES nesse aspecto.
É, o PES é muito mais casual, né, cara? Ele veio com o Winning Eleven, né? Vocês lembram de Winning Eleven?
Cara? Nossa, Winning
Nossa,
Eleven.
Eu lembro disso.
Bola quadrada, como não lembrar?
Jogar com os times brasileiros no Winning Eleven era tudo, né, cara? Valdir Papel era um mito.
É porque aqui no Brasil...
O Roberto Carlos era muito bom nesse jogo. Saudade desse tempo.
Cara, o Roberto Carlos era bom em qualquer jogo, cara. Até na vida real.
Até no Call of Duty. Ah, não, pera aí.
É no jogo da vida.
Até no jogo da vida que o Roberto Carlos era um mito.
Será?
Claro.
O PES demorou pra chegar, né, cara? Eu nem sei qual foi a primeira edição do PES, eu vou até procurar.
Acredito que foi em 2002 que ele saiu a primeira edição. Pelo menos a que eu joguei foi essa.
Ó, essa trilha sonora que tá tocando é do Winning Eleven de 2002-2003. Vamos ver se eu acho a informação aqui de quando que veio o primeiro PES.
Mas eu acho interessante também que o PES e o Winning Eleven são, se eu não me engano, na mesma distribuidora, né? Só o nome que muda, porque um é mais destinado pro público ocidental e outro pro oriental, se eu não me engano.
Não, é que ele mudou de nome, é o que tudo indica aqui, pelo que eu tô vendo. E ele até traz aqui, ó, só a data de lançamento de 1995, 21 de julho, que foi o primeiro Winning Eleven, que foi o J-League de Kyo Winning Eleven. Nossa, era uma parada muito diferente do que é hoje. Que era pra Super Nintendo. É o que eu tô vendo aqui.
Ah, é aquele Superstar Soccer Deluxe, não?
Nossa, cara, esses Superstars aí era muito da hora de jogar.
Ah, então, pô, o de Super Nintendo era outra pegada, né, cara?
Pô, era uma pegada mais, como dizem, raiz, né?
Oh, o cara dava carrinho e era expulso, né? A maioria
das vezes. É verdade.
Dava pra dar carrinho no goleiro, cara. Não esqueça.
Não, sem contar que o juiz roubava pouco nesses jogos, né,
cara? Ô, Leandro, devia ser aquele cara chato que ficava dando carrinho toda hora.
Vocês estão ligados nos bugs que tem desse jogo aí?
Não, pô.
Vocês já tentaram excluir todo o time?
Excluir? Como assim?
Excluir pra quê?
Excluir, pô, levar cartão vermelho.
Ah, isso sempre dá pra tentar, né? Mas aí, o que acontece?
Então, cara, quando tu faz isso daí, quando tu fizer essa proeza aí, daí tu começa a controlar o time do adversário.
Ah, você tá de brincadeira.
No de Super Nintendo?
Caraca, velho.
No de Super Nintendo?
No de Super Nintendo, que tu fica sem jogador, daí tu tem que... O console lá buga, a programação dos caras buga, os japa não pensaram nisso daí, eles não são violentos. Daí, cara, daí tem que controlar alguém.
Cuidado, não é nem que eles têm desconhecimento da regra, eles não são violentos.
Eles só não são violentos.
É, porque, pô, conhecimento pra fazer isso eles teriam, né? Ou, inclusive, uma salva de palmas pro japa, cara, que na Copa estão limpando os estádios nos jogos que eles, né, no último jogo que teve, eles limparam o estádio, velho, o estádio, as coisas que eles deixaram, tipo... Pessoal muito foda.
É, eles, na verdade, toda a Copa do Mundo eles fazem isso. Só eu acho uma atitude bem legal deles.
O pessoal do Senegal também fez, se não me engano.
O pessoal do Senegal também fez, é. Verdade. Tá. FIFA Manager. Vamos falar então de FIFA Manager. O sonho do Renan de virar um técnico de futebol.
Não. Futebol Manager. FIFA Manager eu não conheço.
Ah, tá. Como é que é? Tu joga... Ah, pera lá. Tu joga qual?
Eu jogo Futebol Manager. É o mesmo que do Leandro, eu acho. E Futebol Manager, até tinha uma época aí que tinha uns boatos que o pessoal do Brasil tava contratando jogador usando esse bagulho. Então, ó, é bom, hein?
O Roberto Firmino foi descoberto por um olheiro do Hoffenheim por causa do Futebol Manager.
O Roberto...
Ele tava jogando e os status dele estavam muito altos.
Tá, mas pera aí. Futebol Manager, outro nível, melhor do que FIFA Manager.
Não posso te informar, porque eu nunca joguei FIFA. Nunca joguei FIFA, não posso te informar. Mas o Futebol Manager tem alguns craques assim datados das Copas de agora que ele previu. Por exemplo, o Lukaku, o Hazard, De Bruyne, quando eles tinham 15 anos, sei o que, era no FM 2008, acho que foi o primeiro que eu joguei, tu já contratava eles e já tava lá, que eles iam ser grandes estrelas. O Alaba da Áustria, por exemplo, que lateral do Bayern de Munique também. Teve outros que eles erraram, né? Bohan, Kirk, né? Uma vergonha aí do futebol.
Ah, cara, depois... mas isso acontece, o Neymar.
Neymar era
Neymar,
bom,
né?
Ganso era bom também, né? A gente já sabe no que deu. Mas fazer o quê? Não dá pra ser.
Ah, cara, mas o que ferrou o Ganso foi aquela lesão dele, né?
Qual delas, cara? O Ganso se machucou pra caralho.
Verdade, ele tá que nem o Neri na aula de futebol, cara. Vira o departamento médico.
Ah, eu sou todo lesionado, né, galera? Respeita. Tá, então tem o Futebol Manager e o FIFA Manager, que você é técnico. E vocês lembram do Brasfoot, cara?
O Brasfoot era...
Nossa, o Brasfoot, cara.
Eterno. Muito respeito.
Eterno Brasfoot.
Deixa eu ver como é que tá o Brasfoot hoje aqui. Deixa eu ver imagens do Brasfoot hoje. Brasfoot.
Então, né, cara, o Brasfoot, da última vez que eu joguei, cara, ele tava bem zoadinho, cara.
Ah, mas não,
ele perdeu aquele negócio legal que tinha de querer, de tipo assim, tu jogava com um time fraco, mas se tu fizesse uma boa formação tática, tu conseguia ganhar um time forte.
Mas, mano, parada,
ele perdeu isso.
Não é uma parada bem underground, assim, eu acho que era até legal a gente entrevistar eles, eu vou ver se eu entrevisto os caras pra ver. Quem é que faz o Brasfoot, cara? Porque é muito massa tu ver... Eu lembro, assim, que eu perdi a hora jogando o Brasfoot e o outro que eu acho que é L-Foot. Não sei se vocês estão ligados.
Lembro, o L-Foot era o concorrente direto do Brasfoot, né? Só que eu acho que a capacidade que tu precisava ter do computador era um pouco mais poderosa, né? E o meu poderoso Pentium não suportava.
Cara,
e
já não pegava.
Pra rodar jogo em texto, maluco, não suportava?
Era bem leve, cara. Acho que
cada um tem suas torradeiras, né, cara?
Tu tinha um PC do milhão, do show do milhão, pô?
Pô, só rodava Tibia, cara. Mais respeito aí.
Ah, se já rodava Tibia, já rodava alguma coisa, né?
Cara, o Tibia tinha mais gráfico que o Brasfoot, cara.
Tava aí, em homenagem aí ao que o Renan falou. Deus, cara. Vamos mudar aqui. Mas então, eu lembro que... Vocês estão ouvindo a música, né? O que aconteceu? Que foi? O que começaram isso tudo? Vocês estão ouvindo, galera?
Sim.
Tá todo Sim. mundo em silêncio, tipo, eu falei com vocês.
Esse silêncio foi em homenagem ao Tibia?
Não, eu não vi silêncio.
Desculpa, eu não ouvi a pergunta.
Caraca, a galera tá viajando.
Pra mim,
tá viajando hard, a galera tá viajando hard. Tá rodando show de milhão, show do milhão aí em homenagem ao PC Torradeira do Leandro. É, cara, é muito louco como era muito simples, ainda é simples o Brasfoot, o LFoot, porque eram só nomes de jogadores, bolinha pintando, barulho de gol, você montando e ali subindo na tabela e sendo campeão. Cara, isso mostra como essa experiência simples é boa, né, cara? Como uma experiência tão simples pode ser tão boa.
A cara, o meu maior feito no Brasfoot foi conseguir ganhar o Mundial com o Paysandu, cara.
Nossa, impossível.
É possível sim, cara. Mas dá uma trabalheira, tu tem que ficar uns 3 anos no time pra poder ganhar.
É, dá uma faculdade, né? O cara termina uma faculdade pra conseguir.
Pô, mas é também, tipo isso. Também o ano do Brasfoot a gente jogava o quê? Em 1 hora, 2 horas?
Ah, cara.
Depende, né, cara? É, se tu acelerasse rápido o jogo, levava mais ou menos isso. Mas eu não gostava de acelerar, não.
Uma temporada dava 1 hora e meia, assim. Eu acho.
Ué, bora experimentar aí. Vamos ligar o Brasfootão aí e fazer um X. Um 4x4, 5x7, sei lá como é.
Ah, eu não topo. Porque
é que pra jogar online tem que pagar, né, cara?
Ah, é?
É.
Deve ser pago.
Então. O Brasfoot pra jogar online tem que pagar.
Então, vamos colocar aqui a trilha sonora do FIFA 18, porque agora a gente vai falar do modo história do FIFA, cara. Vocês estão acompanhando o modo história do FIFA? Vocês estão ligados que FIFA agora tem um modo história que você joga com o Alex Hunter? Não, né? Ninguém tá ligado.
Eu tô ligado, sim, cara. Eu jogava, né?
Já jogou com o Alex Hunter do FIFA?
Já joguei. Muito boa a história.
E aí, qual é a história?
Então, né, o gurizinho, filho de um jogador de futebol, ele entra num time e ele acaba tendo que sair desse time por causa de um outro jogador que entrou na mesma posição dele. E devido a isso, ele tem que jogar no time em que o pai dele é treinador, né? Pelo menos no do FIFA 18, eu creio que é essa história, né?
Não, cara, FIFA 18 não. FIFA 18, ele já tá meio... Eu não joguei... Aí que tá, eu não joguei o primeiro, o 17.
Mas, mas ele eu tô falando do 17.
Ele já é jogador ali num status de 76, assim. E aí você pode começar já escolhendo o clube que tu quer jogar. Assim. Desde os clubes mais tops até os clubes mais... Né? Mais fraquinhos.
É, então, é porque ele começa jogando no FIFA 17. Ele começa fazendo desde a base, né? Ele é escolhido para jogar no Newcastle, se não estou enganado. E aí ele acaba indo pro como é o nome do time? Cara, me lembra, Neri, é aquele time do Sanches que jogava no... E daquele filme, O Gol Vivendo no Sonho.
Ah, mano, não tô ligado. E aí, tipo, tu vai e aí tu descobre que tu tem uma irmã, aí tu briga com teu pai. Enfim, mas eu achei meio assim, drama de primeiro mundo, sabe? Tipo, um cara que já tem sucesso na carreira, passando por alguns perrenguezinhos.
É, tipo, familiar, né?
É, achei meio... Mas é legal, eu gosto muito de história, então eu acabei virando a história inteira. Mas como o Renan e o Leandro e o Matheus não fazem a mínima ideia do que tá acontecendo, vamos seguir. Vamos falar... Que vocês acham que é o futuro? Qual que vocês acham que vai ser o futuro dos jogos de futebol?
Eu, particularmente, eu acho que o futuro é realidade virtual, cara.
Acho
que a criação com a realidade virtual vai ajudar bastante. Principalmente com realidade expandida.
Tu acha que vai ter VR, cara? Tu acha que vai ter VR em jogo de futebol, velho?
Com certeza, cara. Com certeza.
Tu acha que a galera...
Pode cravar. Talvez não agora, mas no futuro mais próximo.
Tu acha que a galera vai ficar na salinha correndo naquelas... É, meio que uma cama elástica fixa e o cara fica correndo com o VR ali na mão?
Assim? Ah, cara, acho que não vai ser desse jeito não, cara. Eu imagino que bem provavelmente vai ser, tipo, algum tipo de capacete que só, tipo, tu joga sem ter que se mexer, entendeu?
Mas talvez a graça seja se mexer.
É que a tecnologia do
pô, velho, tu joga de verdade, né?
É que pra fazer o VR hoje, a gente já tem tecnologia pra poder captar movimento, né? Então, tu estar numa sala, tu poder fazer um esporte com os teus amigos, às vezes, a gente aqui, ó, cada um num canto do mundo, a gente pode jogar o nosso futebolzinho lá da UFSC numa sala, entendeu? Uhum. E fazendo atividade física, isso é muito interessante.
Olha aí, Renan.
Talvez esse controle pela mente que tá um pouco longe ainda, ele provavelmente vai ser possível, mas eu acho que ele tira um pouco...
Cara, é porque é difícil tu prever algo do tipo, porque para pensar, tipo, qual é a vantagem tu jogar um jogo de futebol que tu vai ter que se mexer? Por exemplo, um cara que joga muito bem em jogo de futebol no console, por exemplo, que tem que ficar sentado só mexendo no controle, vai ser, se ele fosse, por exemplo, um rapaz que não tão atlético, você jogar um jogo desse, talvez ele não fosse dar tão bem, entendeu?
Concordo. Ah, eu entendi o teu ponto, mas eu digo que o VR vai ser uma coisa muito explorada, entendeu? Não que vá ser o foco do jogo, mas uma coisa muito explorada. Talvez a possibilidade de ter campeonatos, essas coisas, entendeu? Não foco, concordo contigo. Se tu colocar pra se movimentar num console é meio estranho, porque o objetivo do console é justamente já abolir isso, né?
Pois é, e na verdade, cara, se tu for bem pra pensar, a gente já teve uma fase que o futebol se jogava assim, entendeu? Com uma câmera ou algo do tipo, já indicando, tipo assim, tu fazendo um movimento e a câmera mostrando teus passes e tal. Onde naquela isso? Época do... saiu o Xbox, quando chegou aquela tecnologia do Kinect, aquilo ali foi uma febre, entendeu? Tipo, tinha vários jogos que as pessoas se movimentavam, um deles era o jogo da Olimpíada, não sei se tu chegou a jogar.
Não, tô ligado, só que eu acho que a escala do FIFA é muito maior, né, se comparar com esses jogos, eram jogos relativamente simples, a escala do FIFA é muito brutal, talvez quem sabe muda perfeitamente, mas eu acho que explorar a realidade virtual é um futuro já de todos os jogos, assim.
O que tu acha, né?
Cara, nesse sentido eu concordo, sabe? De explorar a realidade virtual. E não só, tipo, isso não tá vendo só nos jogos de diversão, mas também nos tals dos serious games, que são jogos educativos que os tals estão utilizando bastante isso daí. Eu acho bem fantástico, assim.
É louco, né, cara? Imagina como que essa galera vai... Pô, eu lembro do quadro de giz, cara, a gente aprendendo quadro de giz, tá ligado? A sala com aquele ventilador de teto, e às vezes com sala até que não tinha ventilador de teto. E a galera, tipo, hoje a maioria é lusa, tipo, canetinha, sei que lá, ar-condicionado, porra. Estamos vivendo outra época, né, cara? E isso
é realmente
no próprio videogame já, né, cara?
É só ver o nível de complexidade dos jogos da minha época, cara. O puzzle da minha época era extremamente absurdo. Hoje em dia, a gente joga filmes na maioria das vezes, né? A maioria dos jogos são como se fosse um filme de cinema pra gente jogar.
Poxa, cara, hoje em dia tem modos. Até um tipo de Oscar dos jogos hoje em dia, cara.
Vocês sentem falta de algo nos jogos de futebol hoje, assim?
Tipo, dificuldade.
O que tá faltando, assim? Dificuldade?
Eu sou um crítico do FIFA em algumas coisas, porque vocês jogaram provavelmente muito mais FIFA do que eu, mas você vê que, apesar deles se aperfeiçoarem em cada versões, eles, ao mesmo tempo que eles tentam dificultar o jogo, eles
acabam deixando
também
mais fácil.
Exatamente, e tem alguns problemas, por exemplo, tem algumas versões de FIFA que você tinha um meta, FIFA Online, que você simplesmente colocava o Alcott mais alguém em outra ponta para correr e cruzava para alguém cabecear na área. Porque o sistema de cabeceio do FIFA era muito problemático. Eles arrumaram isso e depois pecaram nos goleiros, por exemplo.
Aham, com certeza.
O FIFA, eu acho que os jogos de futebol de hoje, obviamente, são muito melhores que os da na nossa época, que era só fazer tabela com no Play 1, vocês lembram disso? Que era só fazer tabela e quem chutasse errado perdia o jogo, que era 34 ou 35.
Cara, eu lembro de uma época do PES, cara, mudando um pouco do assunto do FIFA, que, cara, o PES, se tu literalmente apertasse X, né, tipo, tu tivesse cara a cara com o goleiro e apertasse X pra tocar pra um outro jogador, tu fazia o gol, sabe? Era um absurdo de fácil fazer gol antigamente.
No PES ainda é, cara.
Eu acho que o FIFA, assim, escalou bastante dificuldade, mas eu ainda acho que ele... Contra o IA, eu acho que a dificuldade dele é boa, é muito boa, os níveis assim. Só que eu acho que contra jogadores, eles têm uma dificuldade muito grande em balancear times, estratégias, porque a gente vê, principalmente nos jogos online, uma estratégia muito dominante, geralmente, né?
É complicado porque ele não importa o quanto ele vai evoluindo, ele vai continuando a ser um jogo e todo jogo tem glitch, né? Então, os jogadores mais experientes, eles acham um time, acham alguma brecha no jogo em que eles conseguem jogar melhor e aí eles se sobressaem, né, cara? Isso que é foda.
É que, na verdade, Neri, se tu for parar bem pra pensar, todo jogo tem uma maneira mais fácil de jogar, entendeu? Então, acredito que FIFA não seja uma exceção, né? Sempre vai ter uma maneira mais fácil de jogar o jogo.
Eu concordo contigo, Cristiano, e eu acho assim também. O FIFA, a gente vê ele copiando muito as tendências do futebol, né? O que o futebol apresenta, o que os clubes apresentam. Uma das coisas também que eu questiono bastante é o quão de liberdade eles dão para você poder criar um estilo novo de jogo, uma maneira diferente de jogar. Entendeu? Ao invés de simplesmente copiar o que o Guardiola faz ou uma tática do Tuchel ou do Klopp, por exemplo. Eu acho que falta também essa liberdade dar para a pessoa como ela monta o seu time, qual é o posicionamento, qual é a função dos jogadores, entendeu?
Pô, mas acho que é complicado porque, assim, eu não utilizo quase nada de tática. Eu mudo a formação porque é o que tem resultado imediato mais rápido, né? E deu, eu não vou... A maioria das pessoas não exploram, entendeu? As táticas, então...
É, porque na verdade a gente hoje em dia tem até uma grande opção de coisas pra fazer taticamente no jogo que antigamente não tinha. Poxa, eu lembro da época que eu jogava... Eu jogava FIFA e PES, eu não conseguia nem mexer no tipo de jogo que os caras iam fazer, se eles iam ter uma posição mais ofensiva, se eles seriam mais defensivos, entendeu? Tipo assim, literalmente era pegar, fazer uma formação e ir pro jogo, tá ligado?
Tem algo que eu acho que falta nos jogos de futebol hoje. Eu não sei se vocês estão ligados, mas no futebol de Super Nintendo, nem sei qual era. Mas os jogadores, eles tinham dias que eles jogavam melhor.
No Play 2 tinha isso. No
Play 2 tinha isso.
No Super Nintendo também tinha.
No Play 2... No
Super Nintendo tinha aquelas carinhas de moral, né?
Isso. No Play 2, meu amigo ficou muito revoltado uma vez porque o Alex ganhava na corrida do Agüero, cara. Porque o Agüero tava pra baixo e o Alex pra cima. Isso era interessante, deixava uma aleatoriedade bem legal no jogo.
Isso é muito bom. Porque...
Ah, mas hoje tem aquela questão de fase, né? Tipo, a fase que o jogador tá.
Isso.
Isso tem no FIFA?
Tem sim.
Não, mas daí tu tá ajustando. Já foi no modo carreira lá?
Não, eu tô falando na partida, assim, tá ligado?
Sim, o que o Cristiano falou é na semana, né? Se o time jogou melhor, o jogador pode ter algum atributo pra cima. Mas o que a gente tá falando é assim, eu e tu vou jogar uma partida. Tem que ter um handle se o jogador vai jogar bem ou não, porque é outra partida, entendeu?
Exato, um handle
assim. Ah, tipo, tô ligado.
De como o jogador tá.
Ah, sim.
É. Eu acho super importante isso, tá ligado? Porque... Tipo, leva por a gente jogando bola ali no campo da UFSC. Mano, tem dia que a gente joga, tipo, muito bem. E aí é massa ver os jogadores que são mais regulares. E aí, puxando pro nível internacional, os jogadores que são mais regulares, os jogadores que são menos regulares, e fazer com que aqueles jogadores que são
mais... É, realmente, tem uns dias que eu tô uma droga lá no futebol da UFSC mesmo.
E é assim, porque varia do físico, varia da nossa cabeça, porra...
Desculpa me meter assim.
Eu acho que eles não fazem isso muito, galera, por causa dos esportes. Porque acho que seria muito difícil eles balancear isso, assim, pra deixar o jogo justo até.
aí é meio complicado. Como o esporte tá na moda pra caramba, eu acho que eles não arriscam.
Não, tanto, mas em competição era só desligar.
É, a nível competitivo era só desligar. Eu acho assim, é muito chato tu jogar online e só ter Real Madrid, Barcelona e talvez um Bayern, sabe? Aham. Se tu tivesse esse RGN, às vezes tu não ia ter o Cristiano Ronaldo, ia ter que mudar a tua maneira de jogar. Ia fazer os jogadores serem mais adaptativos. Inclusive isso que o Neri comentou sobre regularidade, no FM, o Renan deve saber, tem dois status escondidos, que é justamente regularidade e grandes jogos. Que é se a pessoa, quando ela sente, se o jogador, quando ele sente a pressão, num jogo mata-mata, numa eliminatória, num clássico, ou se ele cresce nesses jogos, né? Eu acho isso também que era uma coisa randômica muito interessante para adicionar.
É no Football Manager que tem isso, né?
Tem.
É, isso é bem massa mesmo. E o legal do Football Manager é que tipo, tu pode dar palestra pros caras aí. Tem uns caras que ficam meio revoltados com o que tu fala, outros ficam bem felizes. É bem massa, cara. É irado.
Seria legal ter no FIFA também uma palestra de intervalo. Seria interessante também.
Sim, uma palestra de intervalo.
Mas, mano, eu me surpreendi. O Football Manager é mais jogado. É, o Football Manager é mais jogado do que o FIFA Manager.
Sabe? Se é mais jogado do que o FIFA Manager?
Tem mais gente que joga. E agora?
Não sei, eu sei que o Brasil é o país que mais joga Football Manager no mundo, cara.
Ah, é?
Ah, vocês falando do Football Manager, vocês viram que estavam dando uma olhada lá no pessoal que usa pirataria e encontraram uma cópia pirata no Vaticano do Football Manager?
Sério?
É, como assim?
Sério.
Não entendi, como assim? Tá, e qual é a relevância disso? Como assim? Não entendi.
Não, a relevância que era uma notícia massa. Acharam uma cópia pirata do Football Manager no Vaticano.
Ah, mas e daí?
Só porque os caras são padres, não podem querer jogar um futebolzinho de vez em quando?
Ah, não, peraí.
Mas é um picadinho, né? É pecado, né?
É que o Vaticano é uma cidade grande ali. Não é enorme.
O Vaticano é considerado o rolê, Tony.
Mas foi tipo no quarto do...
Do Papa ou algo do tipo?
Pô, sei lá, não entrei no quarto do Papa, pra saber.
Sei lá, porra. Enfim, fica aí a curiosidade, né, cara? A galera no Vaticano também, né, já que não pode fazer outras coisas. Então, olha só, galera, quando vocês eram criança, qual era o sentido de jogar futebol pra vocês? Eu gostava muito de jogar, porque eu jogava só com o meu primo e com alguém, eu não gostava de jogar sozinho. Por que vocês começaram a jogar? E também porque, né, pô, tem aquele lance de tipo, pô, será que um dia eu posso ser jogador de futebol? Então jogar pode ser legal por isso, né? Quando criança.
Então, né, Neri, eu comecei a jogar porque, tipo, na verdade eu nunca gostei propriamente de futebol. Eu só fui começar a gostar, tipo, depois de bastante tempo, entendeu?
Entendi.
Mas eu comecei a jogar... Porque eu era muito zoado no colégio, pra te falar bem a real, porque eu não jogava futebol, entendeu?
Ah, e tu foi pro gol e se consagrou.
É, pois é, eu nem sabia que eu era bom no gol, tá ligado?
Olha a música que tá tocando pra ti aí, ó.
Então, eu comecei a jogar por um motivo bem curioso, porque eu comecei a jogar videogame de futebol antes de jogar futebol.
Olha aí, viu?
Porque eu sempre fui ao estádio quando era pequeno, né? Mas eu não tinha muitos amigos e... A gente foi passar as férias num camping. Lá o pessoal era muito mais velho. Ele já tinha um Play 2. Então, a única maneira de eu me socializar com as únicas pessoas que tinham lá, próximos da minha idade, era jogando futebol. Então, eu comecei a jogar futebol por causa deles.
Que massa,
e devido
cara.
A isso, eu gostei e queria estudar mais, aprender mais. Eu comecei a ver campeonatos europeus e tal. Abri uma escolinha aqui perto de casa, no centro comunitário. E eu fui pra lá porque o pessoal do meu colégio ia lá também. E foi onde eu comecei a conseguir me socializar com outras pessoas. Foi bem importante, assim, pra mim, essa entrada no futebol pra
foda,
eu aprender a me socializar.
Que foda, cara. Cara, eu achei realmente foda, tipo, do caralho. E tu, Renan?
Então, né, tipo, eu morava meio sozinho. Morava na casa da minha avó lá em Rio Grande, tipo, não tinha muito amiguinho, coisa e tal. Pá, daí eu ficava jogando futebol sozinho, assim, no pátio. E aí depois isso foi bem ruim, porque daí quando eu fui pra época de escola, assim, jogar em escola, eu era muito ruim. Daí me jogavam no gol. Eu era goleiro. Cara, eu fui goleiro por uns 5, 6 anos na minha vida. Aí eu levei uma bolada no saco e saí do gol.
Meu Deus. Nunca mais. Já levei tanta bolada na cara. Que...
Exceto hoje.
Pois é. Leva até hoje.
Nossa, o goleiro, o cara, tu leva muita bolada, velho. Caraca, cara, fico de cara. Como tu consegue levar tanta bolada?
É que então, não cara, eu gosto de pensar que as pessoas não gostam muito de mim. Elas miram da minha cara.
Eu vou ser sincero, não. É porque tu não defende a bola. Tu vai em direção à bola e a bola bate em ti. Foi assim que eu te machuquei. Porque eu tava dentro do gol já. Eu já tinha feito gol. Se jogou.
Ô, Léo, o que foi aquela bike que tu deu hoje, cara? Eu devia ter acertado. Tu tava jogando bem hoje, cara. Fiquei de cara. Normalmente.
Não, aquilo não foi uma bike, foi uma Harley Davidson, né, cara?
É que acabou 6 meses de pré-temporada, né? Eu fiquei. Eu tinha 80 quilos quando eu entrei na universidade e eu jogava futebol todo dia. Mais 2 horas. Vai, e eu agora. Parei de jogar, eu só voltei. Eu joguei no começo ali uma vez, uma horinha por domingo. E de uns 4 anos pra cá eu parei de jogar, entendeu? Então, é onde eu já emagreci 10 quilos, tá? Tá indo bem, tô recuperando a forma.
Que barulho é esse, cara? Só assim, uma perguntinha, tô afiando a faca aí.
Não, é que eu moro aqui na Ives Silveira e passa muito, muito caminhão nesse horário. Muito caminhão e ônibus, aí treme a minha casa toda, cara.
Não, pô, mas é que foi um...
Caramba!
É sério que foi isso?
Sério. Ou porque eu tava passando a mão aqui no computador e mostrando onde fica o microfone.
Ah, eu acho mais fácil isso, né?
É, pô. Tá, legal, bacana. Tá, alguém jogou a atualização que o FIFA lançou da Copa do Mundo? Não?
Cara, eu não tive ainda a oportunidade de jogar esse jogo.
Pô, eu tive a oportunidade, mas eu não fui, porque meus amigos organizaram aí o campeonato, só que sabe como que é, massa. Né? Último ano de faculdade, tem que se formar uma hora, duas Copas do Mundo na faculdade, fica difícil, né?
Tá, alguém nem achou essa atualização necessária. Eu achei legal organizar, na real, achei bom, porque é de graça também, né? Então...
Eu sempre acho bem-vindo a atualização, assim, principalmente quando é um evento muito grande, né, cara? A Copa do Mundo é um evento, eu acho que mexe mais com o mundo do que as Olimpíadas, sabe? Principalmente... No mundo, talvez seja um exagero, mas no Brasil mexe muito com o povo brasileiro. Eu acho que é um mercado muito grande a ser explorado, né? Então, eu acho que a atualização é sempre bem-vinda, né?
Tá, então vamos falar da Copa do Mundo for real, assim. Estamos quase fechando. O que vocês estão achando da Copa do Mundo, assim? Palpites, highlights, pontos principais que precisam ser comentados.
Cara, eu tô achando que essa Copa do Mundo, ela tá, tipo assim, com times muito bons, mas aquelas seleções que são de renome mundial, sei lá, acho que tá meio fraca. As seleções que mais a gente achou que ia ganhar a Copa do Mundo estão perdendo jogos. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha era uma que eu achei que ia se dar muito bem contra o México e acabou apanhando, né?
Mas, mano, a Alemanha foi a única grande que perdeu. Isso que é mais louco, cara. A Alemanha foi a atual campeão. E ela foi a única grande que perdeu.
Não, o resto foi empate, né?
É. Cara, ó, tem aqui, ó. O Egito perdeu de 1-0 pro Uruguai. A Rússia meteu 5 na Arábia Saudita. Irã ganhou de Marrocos. E hoje a gente teve um jogão de Irã com a Espanha, cara.
E a Colômbia e o Japão? É a Colômbia que perdeu pro Japão.
Pois é, cara. Ô, eu tô errando vários palpites, assim, que eu tô de cara, mano. E a Rússia depois meteu 3 no Egito. Caraca, velho.
É, pra quem disse que a Rússia não ia fazer nada na Copa do Mundo, né?
A Rússia já tá classificadaça pras oitavas, tá ligado? Caraca, cara. Isso é muito, muito louco. Ela vai pegar ou Portugal ou Espanha.
Eu particularmente, tô achando essa Copa, em relação a 2014, eu acho que os times estão mais arrumados, sabe? Em 2014, principalmente defensivamente.
Verdade.
Assim, mas eu acho que a qualidade dos jogos, assim, jogo jogado, tá sendo bem abaixo.
É,
assim.
Né, cara? Ah, tu acha? Pô, eu tô achando futebol massa, cara.
Não, eu acho assim, em geral a gente tá vendo muitos times se preocupando em defender aqui. Eu acho que a gente viu principalmente jogos da Alemanha, por exemplo, até o do próprio Brasil. A gente via que da Colômbia tinha um jogo mais bonito, sabe? Mais pra frente. É, eu não vi nenhuma seleção ainda que ele jogo de conjunto bonito, exceto a Espanha, né? Mas tu não vê, assim, seleções com grandes conjuntos, jogando bem ofensivamente. Defensivamente, todas estão cumprindo bem o papel. Acho que isso é muito bom.
O que você está achando da Copa, Renan?
Cara, só para aproveitar o ganchinho ali do Leandro, mas também tem que ver que é o seguinte, pô, a gente tá aí, primeira semanada aí de, quer dizer, primeira rodada aí dos grupos, alguns grupos estão só na segunda rodada, pô, e o fator psicológico não tá influenciando não, será? Pô, Copa do Mundo, cara, só a cada 4 anos, os caras, será que não tão nervosos e tal?
Cara, não sei, mano, eu estaria nervoso, mas... Cara, isso é muito complicado. Não dá pra aceitar aquele 7-1, cara. O que passou na cabeça? O que vocês acham que passou na cabeça dos caras, velho?
Nada, né? Mano, porque pra tomar 7, que acho tem que ser nada.
Sabe o que aconteceu.
O que passou na cabeça deles é, porra, mais um gol alemão.
Virou passeio! Vamos rever.
Pô, eu tenho uma coisa bem emblemática nesse jogo, assim, que... O jogo tava, acho, 1-0 ou 2-0. A minha mãe foi no banheiro, cara. Quando ela voltou do banheiro, tava 5.
Ah, vamos. No fundo aí, vamos ouvir.
Foi muito triste, cara.
Foi muito. Cara, esse dia foi. Mano, foi pesado, cara.
Eu sinceramente, eu sempre falei assim, pô, o Brasil, se pegar a Alemanha, vai perder. Mas, pô, 7-1 foi demais até pra mim.
Pera aí. Eu tô adicionando o Odir, que chegou atrasado. Aí, Odir, tá ouvindo? Odir. Ah, enquanto o Odir se familiariza, vamos continuar. Eu queria ver a narração do Galvão Bueno, mas eu tô vendo sozinho os gols da Alemanha.
Cara, não se torture, cara.
Ah, engraçado, vai, vamos rir da tragédia, vai. Vamos rir da tragédia.
O Sina vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Cross. Botou na frente, olha o perigo, close! Júlio César, close!
Olha, Júlio César ainda era o goleiro. Tá, e aí, vamos fazer um mini bolão valendo exatamente nada pro jogo de Brasil e Costa Rica. Quanto que cada um aí acha que vai dar?
Cara, eu acho que vai ser 2-1 esse jogo.
Vai ser 5-0 o Brasil fácil, hein?
Ô, oh, caraca, não, peraí, cara. Louco. O outro tá louco, Leandro. 5-0, cara.
Tá todo mundo jogando bem nessa Copa do Mundo, cara. Fica me jogando 5-0 assim de cara.
Tá doidão.
Mas você, ó, o Brasil precisa ganhar. Vocês já viram o time da Costa Rica? A Croácia, que não sabe... A Croácia? Croácia ou Sérvia? Eu sempre confundo. Sérvia. Não sabe fazer 1-2. Fazia 1-2 e quebrava a defesa da Costa Rica?
Né, cara, não.
Ah, não sei não, cara. Depois de assistir o jogo do Brasil e Suíça e ver o quanto o Brasil... Porque assim, eu tinha esperança que o Brasil ia meter uma surra na Suíça, né? Porque tipo assim, quem é que bom tem na Suíça?
Mano, Shaqiri, Zemaili, Chaka, quer dizer, não merem mais?
A Suíça já
cara,
chegou...
Cara, Brasil te garanto que tem bem mais elenco, né?
Cara, a Suíça já
tu chegou... imaginava que o Brasil ia empatar?
O goleiro.
Sim.
O goleiro. A Suíça já chegou até...
Eu também.
A Suíça já chegou, acho que nas oitavas, nas quartas de finais, sem tomar gol, cara. Foi eliminada nos pênaltis. Em outra
foi em 2010 isso daí, não?
É, eu acho
foi.
Que sim, cara. E, tá vendo? Então, tipo... Porra, não dá pra menosprezar.
Eu acho que... Eu vou fazer o seguinte, Ney. Como a gente vai se encontrar depois da Copa ainda, depois desse jogo, se o Brasil não ganhar de 5 gols, te paga uma lata na semana que vem, uma Coca-Lata.
Fechou, eu não perco nada com isso, né?
Os jogadores da seleção brasileira. E pra quem
gosta de... Então tá, beleza. Cara, não vai dar 5-0, tá? Vai dar uns 3-0 Brasil. O Renan já disse o palpite dele, Renan?
Não. Vai ser 3-1.
3-1, tu acha que o Brasil vai levar gol? Eu não acho que o Brasil vai levar gol. O Brasil tá loucaço, cara.
O Brian Ruiz joga bem, pô. O jogador da Costa Rica, ó.
Quem?
Quem
Brian Ruiz.
O Messi não conseguiu fazer nada sozinho contra a Islândia. Tu acha que o Brian Ruiz vai fazer sozinho contra o Brasil?
Ah, cara, mas o Messi já tá em fim de carreira, né?
Caraca.
E tu, Matheus, vou até que tá aqui do Discord depois dessa.
Matheus, quanto tu acha que vai dar o jogo?
Não, mas sinceridade, cara. Tu acha que o Messi ainda joga mais uma Copa do Mundo depois dessa?
Eu acho que ali no nosso jogo ele era banco, mas tudo bem.
E tu, Matheus, quanto tu acha que vai dar o jogo?
Cara, uns 2-0 só lá. Tá de bom tamanho.
É, 2-0 é um palpite bem assim.
Pensar.
Bem razoável.
É, bem razoável, assim, é bem possível de acontecer, tá ligado? Bem acontecido.
Um palpite. Não, mas eu acredito que vai ainda ter um juiz aí pra roubar esse jogo, tá ligado? Ainda vão dar um gol aí pra Costa Rica que não era pra ser gol.
Ah, é muito engraçado ver esse final.
E tu, Neri, acha que vai ser quanto?
É, vai ser quanto que eu falei? 3-0, cara. 3-0, acho que é o melhor palpite. A zaga do Brasil vai surtar. O Miranda vai jogar o que ele jamais jogou na vida dele, porque o gol foi em cima dele. É, o Brasil vai precisar de gol, então ele vai todo pro ataque. 3-0, cara. 3-0. E vamos pro quadro Dica da Semana. Eu já explico pra vocês como que ele é.
Dica da Semana.
Então, no quadro Dica da Semana, cada um vai dizer, né, do quadro da semana. Geralmente a gente dá uma dica geral, assim, dependendo, de acordo com o tema que a gente tá gravando. Hoje, como a gente tá falando de futebol e tudo mais, eu vou pedir que cada um de vocês dê uma dica pras pessoas que são, pros ouvintes, jogarem melhor o jogo que vocês gostam. Então, sei lá, se o Renan curte mais o Football Manager, ele dá uma dica pra pessoa jogar melhor o Football Manager. Se o goleiro gosta mais de FIFA, ele dá uma dica pra jogar melhor FIFA. Então, começando aí, Matheus. Matheus?
Velho do céu, eu nem jogo FIFA.
Ah, vai, você já jogou FIFA aí várias vezes.
Cara, deixa eu pensar, uma dica super importante pra você que joga FIFA. É, se você tá começando, não tenha vergonha de colocar no amador. Porque é muito legal, assim, você começar no fácil pra aprender a fácil.
Olha aí. Leandro.
Eu vou dar uma dica aqui do... Eu posso dar duas dicas? Uma pra deixar o jogo
só vai
mais interessante e outra pra jogar melhor. No Football Manager, eu aconselho vocês a investirem em jovens jogadores e em jogadores que estão na lista de transferência. Que tem alguns jogadores que, apesar que o olheiro não recomende muito bem, os status deles são bons. Então fica ligado nisso. E para jogar um jogo legal, um save com o Atlético de Bilbao é o mais indicado.
Atlético de Porque, Bilbao, o que, que tem lá?
Sim, Atlético de Bilbao. Ele só pode contratar jogadores bascos e de descendência basca. Então o escopo de contratações é muito reduzido a basicamente a região basca da Espanha. É bem desafiador, assim, tu transformar ele numa grande potência. Principalmente na questão de não poder contratar e não ter tanto poder aquisitivo, né?
Nossa, cara, como que esse time continua existindo? Renan!
Realmente!
Renan!
Oi! Minha dica?
Tua dica.
É que o Leandro ia falar duas dicas? Já deu.
Então.
Então já foi. Então, eu vou dar uma dica, então, de Brasfoot.
Brasfoot. Dali.
Cara, tem uma coisa boa, assim, pra aprender a jogar Brasfoot e tal, é a melhor coisa que tem é começar na quarta divisão. Que a quarta divisão, ela é... Na verdade, não é nem quarta, é nos regionais ainda. Que se classifica pra quarta, se eu não me engano. Que as temporadas são bem curtas, o time ele vai aumentar muito rápido a força, e tu pode ir incrementando o teu time, com isso fica muito rápido o jogo, muito rápido. Tu joga 5 temporadas em menos de uma hora.
Legal, é isso aí. Olha aí, é, goleiro.
Então, eu tenho uma dica pra dar sobre contratação do FIFA. É, geralmente, investe em jogador de time baixo. Por exemplo, um que eu gosto muito de comprar pro meu time é o Musa. É um jogador que ele começa com nível 78, e assim que tu compra ele, tu jogando um pouco, ele já tem um salto gigantesco. Ele pode chegar até 86, 90, dependendo da idade dele. 28 anos, ele já deve estar uns 86 o nível dele. É um jogador que tem um rendimento até que bom, sabe? E é um jogador rápido, né? É um jogador que tu consegue correr bastante com ele. Ele é bom pra fazer gol. E eu acredito que é isso.
Boto fé. Cara, a minha dica vai ser pra FIFA e ela é a seguinte: aprenda a ser disciplinado na marcação, cara. Tipo, seja muito disciplinado na marcação, porque isso faz toda a diferença. E no FIFA, mais do que nos outros jogos, segura o botão L2 pro zagueiro fazer aquela proteção, que é sucesso. Então é isso, esse foi o Brocast. Hoje nós falamos de videogame, futebol de videogame. E eu quero agradecer a galera do futebol que veio aqui gravar comigo. Ninguém mais especial para gravar esse Brocast do que eles. É um time bastante diferente do que costuma aparecer aí. Mas muito obrigado, galera. Valeu mesmo, Renan. Valeu, Leandro. Valeu, goleiro.
Valeu.
Valeu.
7x1 no fundo.
Foi um prazer.
Aqui, cara, olha. E 7x1 de fundo aqui foi total. Bom, é isso. Falou, galera. Valeu.
Valeu.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.